Vamos ao assunto da política de hoje. Nós conversamos agora há pouco com o Reginaldo Dias, falamos um pouco sobre a República, a proclamação da República, o longo período da República, com a série de rupturas no regime republicano. O Reginaldo falou muito de que a República é uma coisa, a democracia é outra, tivemos pouca fase de democracia no país. Mas a conversa minha com o Thiago, falando ainda de hoje, 15 de novembro, dia que lembramos a proclamação da República, é o presente e o futuro. A democracia que temos agora e o que podemos construir com ela a partir deste momento. Meu caro Thiago, hoje não tem segunda edição, né? Então, bom dia.
Muito bom dia, Gilson. Bom dia, ouvinte da CBN Maringá.
Meu caro Thiago, a gente está vivendo uma democracia, isso é fato. Pode ser uma democracia que não agrade todo mundo. E é uma democracia que mostra nossas mazelas ao mesmo tempo que mostra nossas virtudes. Esse lado também, né? Tem um lado bom da gente, tem um lado ruim da gente. A nossa democracia, ela já está numa fase mais madura? Será que esses percalços que a gente passou, e agora, principalmente, que a gente está vivendo, o brasileiro vai demonstrar, como cidadão, que sabe para onde quer ir?
Olha, Gilson, deve mostrar sim para onde sabe, para onde quer ir, na verdade, né? O brasileiro ainda carece bastante dessa consciência democrática. E eu vi agora há pouco a entrevista do Reginaldo, muito boa, retratando o histórico da nossa República, que ajuda a entender aquilo que nós vamos ter daqui para frente. Se a gente dividir o radical lá da palavra em latim, né? Res publica significa coisa pública, todos cuidando daquilo que é público, que é aquilo de, que é aquilo que é da nossa alçada, da nossa competência, que é aquilo que é nosso, na verdade. O que é a República, nada mais, nada menos? Cuidar das coisas que a gente precisa cuidar, que a gente precisa tomar conta. Então, a partir do momento que eu vivo numa sociedade, eu preciso cuidar de tudo aquilo que está em redor dela, né? Ao redor dela. Se eu vivo em uma cidade, eu preciso entender que a minha consciência é exatamente essa republicana, de que eu cuido do lixo jogado fora da lata do lixo, aqui ao redor do Parque do Engá, que eu cuido de um sinal que de repente parou de funcionar e avisa a Secretaria de Mobilidade Urbana, que eu cuido do futuro da minha cidade observando as coisas que acontecem na Câmara Municipal, que eu cuido do futuro da cidade vendo o que os secretários estão fazendo, o que o prefeito está fazendo. Então, cuidar da res pública ou da coisa pública é nada mais nada menos do que se interessar pelos assuntos que estão relacionados a ela, que é um exercício político por si só. Eu costumo dizer que a atividade política dá bastante trabalho. Dá trabalho ser político, dá trabalho entender o que é política. E cuidar da coisa pública também dá trabalho. Muita gente não quer fazer esse cuidado, quer simplesmente deixar as coisas de lado e esperar que o outro cuide dela. E essa nossa consciência republicana, uma república de altos e baixos, de várias constituições, como bem o Reginaldo comentou, uma Constituição mais cidadã, recente agora, é uma Constituição que é emendada, é mexida quase que semanalmente no Congresso Nacional. Então ainda falta para a gente entender o que a gente quer em relação à nossa República. Falta para o brasileiro essa consciência, tanto de cuidar da coisa pública, quanto da participação política. É uma música repetida essa que a gente bate aqui na CBN Maringá. Mas quando a gente fala desses assuntos, a gente precisa relembrar sempre para tentar atingir o máximo de pessoas possíveis, para que elas compreendam que fazer política e fazer coisas republicanas dá bastante trabalho, né? Não é uma atividade tão simples assim. E qual que é o futuro da nossa república daqui para frente? O que o Brasil espera daqui para frente? Espera entender esse momento que nós estamos passando, um momento de quase que cisão republicana dos últimos anos para cá, numa espécie de muitas vozes retomando o poder ou querendo aparecer no poder, um eco de vozes bem distintos. Quer dizer, a gente tem gente pedindo, uma data como hoje, a volta da monarquia no Brasil, com os Orleans e Bragança voltando na monarquia, gente pedindo um semipresidencialismo, como nós tivemos tempos atrás, gente querendo que devolva o Brasil para Portugal ou devolva para os índios, porque isso aqui não deu certo. Então, quer dizer, a gente tem vários ecos de uma república só. Por que essas narrativas ou esses discursos voltaram à tona recentemente? Porque nós estamos num momento de ruptura. Algumas fissuras estão aparecendo na nossa república. E as tensões elas acabam puxando cada grupo para o seu lado. Então, se eu estou tensionando para um lado e trazendo a discussão para o meu lado, obviamente que eu vou rasgar, né? Que eu vou abrir esse tecido social que é o Brasil, Ele está bastante machucado, bastante arranhado, bastante desbotado. E essa nova República Brasileira, digamos assim, entre muitas aspas, vai passar muito pelas eleições do ano que vem. Uma eleição enigmática, uma eleição com quebra de paradigmas, tal qual foi de 2018, e uma eleição que vai ser bem complicada, bem tensa, e o futuro da República Brasileira vai depender bastante dela.
Agora, você considera, para a gente fechar nossa conversa, que nós tivemos avanços, porque você tem hoje debates, discussões, e mesmo comportamentos e regras novas, que mostram uma certa importância, uma valorização de grupos ou segmentos, por exemplo, que sempre foram discriminados. Quer que a gente critique ou não, você já fez uma série de análises muito boas aqui sobre a questão da participação da mulher na política, a questão do preconceito racial, por exemplo, no Brasil, a questão da inclusão nesse país. Né? Quando eu falo de inclusão, não só a inclusão das pessoas de baixa renda, mas as pessoas que sofrem marginalização. Por exemplo, a questão de gênero. A gente tem um avanço significativo disso também. E a gente tem a internet, coisa que você já escreveu, inclusive sobre o WhatsApp, a presença dele na campanha política, que é um ingrediente novo, quer não, quando a Constituição de 1988 ela foi elaborada, promulgada, ninguém pensava na força que a internet ia ter no início dos anos 90 e agora mais do que nunca. Né? A nossa democracia está conseguindo acompanhar tudo isso, Thiago?
Está acompanhando meio duras penas, está né? Acompanhando meio que de avesso, meio que de lado, assim, né? Porque é uma democracia recente ainda, né? Parece que a gente está tantos anos aí votando, tem uma geração, inclusive, que já nasceu no Brasil nos anos 2000, aí, de 96 para cá, basicamente, que só votou na vida, né? Só votou em urna eletrônica, nunca passou por problemas, conforme o Reginaldo bem comentou, da ditadura militar, do regime autoritário e tudo mais. Então, a gente está passando por uma democracia jovem, com jovens que já estão acostumados com tudo isso, que não precisam lutar pelas suas liberdades civis, liberdades políticas, porque eles podem se manifestar da maneira que eles melhor querem pela internet. E aí, quando a gente tem a manifestação pela internet, a gente tem uma manifestação bem pesada, né? Uma manifestação em que, às vezes, nem sempre a liberdade pode ser tão dada assim, porque se confunde muito liberdade com a possibilidade de falar o que quer. Né? E quando a gente fala muito o que quer, a gente ouve o que não quer. O caso, por exemplo, do deputado Daniel Silveira, que eu acompanhei hoje pela mídia, né? Proibiram o cara de
falar. Isso, dar entrevista. Cara.
É um pouco de absurdo, por um lado, separar. Poxa vida, um deputado não pode dar entrevista?
Claro.
Mas quando às vezes a gente olha para o lado dele também, a gente vê que ele fala muita coisa complicada, né? Uma tendência muito pesada em relação ao seu discurso. Um discurso de bastante ódio, de bastante contestação. Mas, ao mesmo lado, né? Da mesma forma, a gente não pode deixar que ele fique sem falar. Ele é um deputado, ele foi eleito
claro.
Para falar. Para falar.
Uhum.
Então, a gente ainda precisa resolver essas tensões. E uma coisa que me preocupa bastante, que já vinha preocupando bastante a discussão da ciência política no Brasil, pelo menos de 2014 para cá, é essa judicialização da política. A gente está com uma força muito forte do poder judiciário na política, querendo mandar no legislativo, no executivo, e um poder que deveria ser autônomo, independente, poderes que deveriam ser harmônicos entre si, já que a gente está falando de república aqui hoje, e um poder judiciário que, inclusive, agora a gente tem um juiz que admitiu que é político, né? Que só fazia política no poder judiciário. Então é pesada essa discussão, e é uma discussão que nós estamos acompanhando no Brasil pelo menos há 7 anos. Então, quer dizer, o caldo já está entornando faz um tempo. Essa é saber agora o rumo que o país vai tomar daqui para frente.
Tiago, muito obrigado por essa conversa. Amanhã já vou dar a pauta. Eu queria falar um pouquinho sobre isso. Né? Até onde a justiça pode silenciar alguém de expressar o que quer. Por exemplo, no caso desse deputado que está proibido de dar entrevista sem ordem judicial. Mas enfim, a gente se fala amanhã. Um grande abraço e curta aí o teu 15 de novembro.
Estamos aí, curtindo o 15 de novembro, trabalhando, né? Porque se a gente não trabalha, o Brasil não vai para frente. Um abraço, Gilson, e até amanhã.
A democracia tem disso, né? Quem não trabalha, quem fica trabalhando, que nem a gente. Mas é normal. Parabéns aí às pessoas que constroem a República todo dia. Um abraço, Thiago. E você pode entrar em contato com o Thiago Valenciano pelo site dele, thiagovalenciano.com.br, e também pelo Instagram, @ Thiago Valenciano.